she sighs.
Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcelo Podcast, e estamos aqui, voltando, com o nosso primeiro plantão do ano. Tamo aí, de novo, e pra eles, aquela turminha de sempre, vocês que já estão acostumados aí com a voz deles, como é que você tá, Marcelinho, tudo bom?
Eu tô ótimo, hoje é um dia maravilhoso, e vamos gravar esse plantão que as notícias estão boas.
E vamos lá, ó, continuando as nossas apresentações, ela, Kelly Stein, está de volta, mais uma vez, aqui, para gravar o plantão. Como é que você tá, Kelly?
Muito bem, um prazer estar aqui de novo com a audiência do Marcha e Sai.
Ah, gostei, muito boa a apresentação. E ele... e ele, que não pode faltar, porque se faltar, se ele não tiver, o pessoal pede, vai lá, sabe, manda carta pra mim, bate na minha porta aqui, vai falar, cadê o Matheus, velho? Tem isso, é verdade, não tô mentindo. Não é, é brincadeira. Matheus, como é que você tá, meu querido?
Estou agora num misto de emoções, né? Porque primeiro fiquei feliz, achando que as pessoas gostavam da minha participação.
Não, gostam, velho. Mas é que não...
Fiquei dividido, não, né? Mas tudo bem.
Não é que chegou.
E a soma que eu também tô falar triste... com o Marcelo, a gente não tá valendo nada, mano.
É, você viu, tá, o Ricardo tá tratando a gente como qualquer coisa aqui, velho.
Eu não queria falar não, mas já rolou uma ofensa ao Marcelo aqui nos bastidores um pouquinho antes de começar a gravação. Eu gosto de deixar o público sabendo da verdade.
Hoje é um dia bom, mas estamos gravando esse programa aqui chateados.
Não, eu queria primeiramente, antes de tudo.
Pode ser a última participação de alguns membros aqui do
podcast. Caralho! Ameaçou de assassinato, velho. Ameaçou de assassinato. Não, o que eu queria dizer é você, nosso ouvinte que está. Você, nosso ouvinte que está nos ouvindo na redundância. Se você gostou da nossa nova abertura, fala pra mim lá no Instagram. Manda uma mensagenzinha, você que é do nosso
grupo. Fala mesmo.
Curtiu a nossa nova abertura que o nosso grandíssimo editor Alex fez pra gente? Tá show de bola? Eu gostei, tá? Eu gostei, gostava da outra também, mas cada uma vai ter o seu lugar no meu coração.
Ah, não vem puxar saco não agora. Cara,
agora fala que gostava, né? Na hora de cortar...
Ó, calma aí, ó. Antes de tudo, vamos passar aquele merchanzinho.
Vamos pro episódio.
Não, merchanzinho. Merchanzinho, primeiramente, é o seguinte. Você aí, tá curtindo, tá ouvindo aqui, já gostou desse começo de episódio, já achou que o astral tá bom, achou que o clima tá legal, vai apoiar a gente, né, pô? Ô, Matheus, fala pra galera aí, pra apoiar a gente, qual que é a brisa, qual que é a pegada?
A pegada é que tem aquele grupinho maravilha, né, aquele grupinho sensação.
E o que chegou? O que chegou aí? Pro pessoal aí?
Galera, se vocês soubessem o que se passa no nosso grupo, ao contrário do que se passa na gravação... Não. No grupo vocês ficariam felizes. A gravação é nóis. Porque na gravação é só treta, é o Ricardo dando facada nas costas de todo mundo aqui, cada dia uma surpresa. Mas o grupo é show de bola.
Mateuzinho, eu quero saber o que chegou na casa dos nossos apoiadores, nem de todos, que aparentemente o Correio não tá muito feliz comigo. Nessa semana.
Chegou aquele adesivinho maroto do March Sai, né, moleque?
Aqui chegou o adesivinho. Adesivinho
bonito, gostoso. Já tá aqui. Inclusive, meu computadorzinho aqui já tá com o adesivo.
Eu vou falar pra você, ouvinte. Você, nosso ouvinte, quer ter o adesivo do March Sai na sua casa? Quer curtir o grupo legal? Quer apoiar esse projeto independente de podcast aqui, ó? Vai lá. apoia.se/MarchSaiPodcast. Aqui não é nada treinado antes, eu invento tudo na hora, beleza? Mas isso aí é verdade. apoia.se/MarchSaiPodcast, a partir de R$10 você já pode estar contribuindo com a existência desse podcast aqui, beleza? Marcelo, você que abriu o microfone, o Matheus quer falar mais alguma coisa ou posso chamar dar o nome dos nossos queridos aqui?
Não, é só não fechar o microfone.
Ah, beleza, boa. Show de bola.
Vambora.
Então, beleza. Ó, é o André William, o Wagner Mendonça, a Letícia Menta, a Helene Leme, o Thalisson, o Taz, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vilã, a Paty, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex, o Matheus e o Fred. Inclusive, eu vou falar o seguinte aqui, essa semana o Taz foi lá no restaurante, nós demos um salve nele, já entreguei o adesivo dele e do Matheus, e vamos estar marcando alguma coisinha aí, de repente depois da pandemia e tal... Mas vai estar rolando, tá bom? Um abraço pro Taz, o Thalisson, e é isso aí. Beleza? Um abração e vamos pro episódio que eu tô aqui suando pra caralho, não consigo nem pensar. Então, ó, como vocês já estão acostumados com o nosso plantão aqui, é aquela famosa compilação de notícias que eu faço, a curadoria aqui, ó, de semanas que eu fico fazendo, velho, uma coisa árdua. E aí a gente tem a nossa querida Kelly lendo as notícias pra gente e os comentários dos nossos queridos cozinheiros aqui da, nossa roda, da nossa roda viva. Kelly, você gostaria de começar com a primeira notícia? Já vou fazer um adendo aqui. A primeira, deixa quieto, que a gente considerou que já está feita, que a gente já falou muito sobre. Vamos direto para a segunda, tá?
Beleza, só queria registrar aqui que minha função não é apenas ser a mocinha que lê.
Não.
Lindo os comentários, faço algumas
indicações
pertinentes. Parar aí com essa misoginia. Ó,
peço desculpa.
Abaixa os machistas.
Vamos ter que pedir impeachment do Ricardo, que não vai dar, não.
Você é louco, tá difícil. Cara, hoje ele tá batendo em todo mundo,
velho,
meu Deus.
Eu vou falar a verdade. Sai o meu e não sai do Bolsonaro, né, velho? Meu impeachment sai e não sai do. Puta que pariu. Eu vou falar um negócio, mas é. Peço desculpa a você, ouvinte, e a Kelly, se eu deixei a entender que foi essa situação, que você só lê, não, também faz os comentários aí super pertinentes, inclusive melhores que o de muitos participantes aí, beleza?
Porra,
Marcos, continua, fala mais, meu nome. Denegrir o outro, acho que
você
tá precisando.
Não. Hoje eu vou comentar só no ódio, porque eu tô num calor, filha da. Beleza? Vamos aí.
Então eu vou pra notícia 2, correto?
Sim, senhora, notícia 1, já comentamos bastante. O colegiado decidiu não falarmos sobre.
Tá bom. Mas só pra quem tá curioso, falando que o Covid pode tirar o paladar das pessoas permanentemente.
É isso mesmo.
Nossa audiência é curiosa, né? Notícia número 2. 5 mil bares e restaurantes podem falir com a nova quarentena em BH. Essa é a notícia da revista Menu, a favorita
do Ricardo. Do dia 7/1/2021, que hoje eu fiz a questão de botar todas as datas em ordem cronológica, porque aqui eu estou organizado.
A sessão de Minas Gerais da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel OMG, estima que a nova quarentena decretada nesta quarta-feira, dia 6, pelo prefeito Alexandre Calil, em Belo Horizonte, pode levar cerca de 5 mil bares e restaurantes da capital mineira à falência. A previsão foi feita por Matheus Daniel, presidente da Abrazel MG, em entrevista ao Jornal Mineiro Hoje em Dia. A situação é bem pior do que em março de 2020, quando o comerciante ainda tinha uma gordurinha. Agora ninguém tem reserva financeira, afirmou Daniel. O decreto determina que o comércio não essencial da cidade voltará a fechar a partir da próxima segunda-feira, dia 11, por causa do aumento dos casos de Covid-19 e não há prazo para a flexibilização de medidas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Abrazel MG estima que cerca de 3 mil bares e restaurantes encerraram suas atividades na capital. Isso é comecinho do mês,
dia,
né?
Dia 7/1/2021. Queria começar falando, inclusive, sobre essa notícia, que a culpa, você, meu querido ouvinte, que está nos ouvindo agora, não é do coronavírus. O coronavírus é uma realidade, ele está aí, ele existe, beleza? A culpa é de quem? A culpa é do governo, que não deu uma resposta adequada. A culpa é daquele desgraçadinho que vai lá em rede pública falar que é a gripezinha. A culpa é dele, queridinho. A culpa é do seu governador. A culpa é de todos esses governantes aí que negaram a importância da pandemia. E agora, um ou outro que tá agindo de uma maneira correta, porque deu a merda já, o Calil aí, por exemplo, pode ser um cara que vai ter 1 milhão de críticos aí, o cara do PSD, um morro de amores por ele não, mas o cara tá certo. E aí o comerciante vai ficar puto porque ele vai perder a sua fonte de renda. Isso aí é inevitável, mas nenhum dos dois tá errado, entendeu? O foda é que o comerciante também tá fudido, entendeu? Opinião é dos nossos amigos aí.
Agora eu gostei do Ricardão, que foi o ódio direcionado, esse é o ódio, velho, bom.
Pode ser o ódio.
Cara, eu tenho muito que falar desse assunto, mas eu vou deixar pra uma notícia que tá mais pra frente.
Elas são interligadas. Matheus, você que é um cara aí que tá na região.
A minha maior surpresa foi saber que tem 5 mil bares em BH, né? A gente já tinha falado sobre isso aí um pouquinho antes, eu ainda tô aqui surpreso como que cabe tanto bar nessa cidade. Mas, realmente, cara, é sempre triste, né? Principalmente pra gente que trabalha na indústria, saber que... Porque se tá acontecendo lá, logo logo pode acontecer em qualquer outra cidade, né, cara? E aí é complicado você ver que o nosso mercado, que já não era dos melhores, já não era dos mais acessíveis, tá ficando cada vez mais fechado, né? Então, é foda. Fica aí a nossa nota de repúdio a esse governo desgraçado e o nosso apoio a todos os trabalhadores que, infelizmente, aí estão na possibilidade de ficar sem seus serviços. E agora sem auxílio emergencial também, porque o governo não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial, só tem dinheiro para comprar político.
Boa,
né?
Boa, Matheus,
então é
boa.
Aí. Só tem dinheiro
para comprar.
Essa notícia, inclusive, tá na pauta, vai ter mais lá embaixo. Eu queria... Vamos guardar essa discussão, ó. Guarda num potinho e ela vai voltar lá na notícia número...
Não, guarda na latinha.
Ah, boa.
Guarda na latinha.
Ai, bicho, tá vendo? Ai, gente...
hoje o programa é de esquerda e é isso, ouvinte.
Vai lá, Kelly, desculpa. Peço perdão.
Uma breve contextualização. Quando a gente fala, né, que o governo, e o, não digo só o governo federal, vai ali para os governadores, prefeitos, vereadores, não estão fazendo a parte dele, é num sentido, por exemplo, por que não isentar IPTU? Por que não perdoar as dívidas de conta de água, luz? Esse tipo de coisa, esse tipo de medida poderia ajudar o empresário a continuar. Fechar é inquestionável, precisa. Infelizmente, vivemos essa segunda onda bizarra. Eu fiz uma live com donos de cafeterias em Manaus e, assim, é desesperador. Ela tem que pensar entre ser humano ou entre ser empresária, porque, como ser humano, familiares e amigos estão morrendo sufocados. E, como empresária, ela tem um estoque lá de não sei quantos quilos de café. E café estraga rápido, assim, depois de torrado, né? Ele oxida rapidamente. Então, ela não sabe se ela vai atrás de oxigênio ou de vender o café. Como é que você consegue pensar em café, em gastronomia, se nem respirar você consegue? Então, eu acho que é só um adendo aqui para a gente trazer um pouco mais de reflexão no sentido. O governo poderia estar adotando medidas para apoiar esses empresários. O que não tá, o auxílio não está rolando, essas negociações de dívidas com a prefeitura, com o Estado, não está rolando. Então, eles tipo, fechar isso mesmo. E para a grande parcela de empresários que está agora reclamando, poxa vida, né, não nos confundam e tal, quem que vocês votaram?
Agora eu vou guardar. Guardei, porque é justamente esse ponto que a gente quer colocar. Mas vou guardar para a questão 9. Não quero pedir desculpa para o ouvinte, mas é perfeito. É perfeito, ótimo. Sensacional, show de bola. Vamos dar um anticlimax agora, porque a gente vai segurar nosso ouvinte para 9. Essa aqui que é, ó. Eu sou o rei do marketing. Vocês não estão ligados, eu sou o João Kleber dos podcasts. Vamos para 3, desculpa aí.
Morre o chefe francês Albert Roux, mentor de Gordon Ramsay. Também notícia da revista Menudo, dia 7 de janeiro de 2021. Morreu aos 85 anos em Londres o chefe francês Albert Roux, um dos maiores nomes da gastronomia britânica. O chefe não estava bem havia um tempo e faleceu na segunda-feira, dia 4, mas sua família só divulgou a notícia na quarta-feira, dia 6. Ao lado do seu irmão, Michel Albert, inaugurou vários restaurantes de alto padrão na capital inglesa, e os dois são considerados pioneiros em elevar a gastronomia no Reino Unido. Michel morreu aos 78 anos em março do ano passado. O grande marco da carreira dos irmãos Roux é o Le Gavroche, fundado em 1967, e o primeiro restaurante do Reino Unido a obter 3 estrelas Michelin, a maior honraria do mundo da alta gastronomia. Abre aspas. Ele foi um mentor para muitas pessoas do setor da hospitalidade e uma verdadeira inspiração para os chefes iniciantes, incluindo eu, disse o filho de Albert, Michel Roux Jr., que hoje comanda o Le Gavroche, em entrevista à agência de notícias.
Essa Fighters. Notícia teve uma coisa assim, vocês não confundem, porque eu coloquei a notícia e passei a pauta para os nossos queridos amigos aqui convidados, pertencentes ao Marcelo Podcast, e eles falam assim, ah, mas a gente já deu essa notícia. Não, quem morreu no passado foi o Michel. Dessa vez é o Albert, triste para a família, triste para a gastronomia como um todo. A gente já falou muito como a importância desses chefes aí foi. A importância desses chefes foi importante, para ser o redundante aqui, para o que a gente tem hoje nas faculdades, na cozinha como ela é hoje. Então não vou me estender muito nesse ponto, só para a gente colocar essa nota triste de falecimento aí, para quem tinha como inspiração, fica aí nossas condolências.
Próxima notícia, vamos falar de um cara que é recorrente aqui.
Gosta de falar merda, né? Gosta de falar merda e fazer merda. Vamos aí.
Fogaça ataca usuários no Twitter após postar um vídeo sobre coronavírus. A notícia também é, adivinha?
É dela.
Da revista Menu, do dia 13 de janeiro. Henrique Fogaça, chefe de cozinha e jurado do reality show Masterchef Brasil, causou polêmica e foi parar nos trending topics do Twitter nesta quarta-feira, dia 13. após perguntar a seus seguidores em um vídeo se o coronavírus teria sido espalhado de propósito pela China para dominar a economia. Aspas para o Fogaça, esse abençoado. Quando começou a pandemia, o que vocês acham? Que foi acidental? Que eles foram perceber depois de um tempo? Só que havia 1 milhão de pessoas rodando o mundo e a doença já se instalando e rondando? Ou você acha que foi proposital? Para simplesmente dominar o mercado econômico do mundo, começando pelos Estados Unidos e automaticamente refletindo para todo mundo. Fecha aspas, lixo, da bom chefe.
Eu fico imaginando aqui, Você vê o nível? Esse cara aí, ele faz sucesso. Ele tá no reality show, ele é o cara dos mais conhecidos do Brasil. Olha o nível dessa pessoa. Ele acha...
É uma das caras da gastronomia brasileira,
cara,
né, velho?
Ele acha que a China, rapaziada, a China, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, a China, aquele paizinho pequeno, coisa besta, precisa lançar um vírus no mundo inteiro, matando a sua própria população para dominar a economia. Ela precisa lançar um vírus para matar as pessoas.
A maior potência mundial atualmente precisa disso, né?
Pra dominar o mundo. Velho, não é uma questão nem de índole da pessoa que fala um negócio desse. A questão é de lógica. A pessoa não consegue... Um mais um, velho.
Não, e assim... Mesmo que ele tenha... Tô falando isso só pra criar polêmica e ganhar ibope. Velho, é um desserviço gigantesco,
e a gente sabe que não é isso, tá ligado? A gente sabe que esse cara realmente ele pensa
não,
isso.
Não, não é. Cara, uma pessoa que 40 e poucos anos se denomina como ANCAP...
É boa, puta que pariu, é real. Lá no, ó, você que não tá acreditando, não sei se agora se é no Twitter ou no Instagram dele, tá lá assim, ó. Cozinheiro, não sei o quê, e ANCAP. O meu comentário parou aqui, beleza? Se você não sabe o que é ANCAP...
Que é isso, gente? Não sei. ANCAP
é o famoso.
Que bom que você não sabe.
Eu não vou explicar, sinceramente, porque é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo de.
Cara, ANCAP, eu vou resumir bem simples. ANCAP é um cara que acredita que anarquismo e capitalismo podem andar juntos. Não preciso falar mais nada.
O cara,
né?
É um anarco-capitalista. Ele, tipo, imagina que o Estado. Ele imagina.
O pensamento é assim, ó, eu não preciso do governo, a não ser que
eu precise. ANCAP é uma filosofia que rola muito só na internet, e eu percebi, eu tava ouvindo um podcast...
É coisa de adolescente.
Que nunca não tem uma carteira de trabalho assinada, mas é normal. E aí, rola muito na internet, eu descobri que é uma coisa que existe só no Brasil e nos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo não existe o ANCAPista da internet. Descobri essa semana. Doideira, é. Você...
Só existe em solo que elegeu Trump e Bolsonaro.
Exatamente. Okay.
Existe uma coincidência engraçada então, aí, né?
Mas eu queria... Eu evito até curioso. Falar pra gente não difundir esse tipo de coisa, porque vai que acontece de alguém aí se interessar. Por favor, hein, gente? Vamos fugir desse tipo de coisa, né? Não é legal. Sabe, o Fogaça é ANCAP e fala uma coisa dessa. Então a gente não tem um bom exemplo já.
Não, mas assim. Vamos lá. Eu entendo essa sua conversa de que algumas coisas a gente não deve falar, que é pra não propagar e tal.
Tô com medo do que o Matheus vai falar aqui, ó. Tô preocupado.
Se você tá ouvindo isso... E achou uma coisa interessante, pô, essa coisa de ANCAP, os caras têm que ter alguma razão. Desculpa, mas você é meio estúpido, né?
Porque não, gente, agora não tô mais preocupado, obrigado.
Eu não conhecia o conceito, apenas isso.
Não, entendeu? Não, tá tudo certo. É só. É que eu quero que menos pessoas conheçam mesmo, porque é uma coisa assim, vergonhosa.
Ah, entendi.
Não, mas.
Desculpa. Deixa eu fazer uma colocação. Você começou falando, poxa, o Fogaça. É um cozinheiro de sucesso, conhecido, lá. Eu acho que talvez não é o momento aqui no plantão, mas a gente começar a discutir o conceito de sucesso dentro da gastronomia, porque eu acho que os valores estão um pouco invertidos.
Mas eu achei muito boa o seu questionamento. Você tem uma resposta para isso, do seu perspectiva, ou você deixou a questão aí que cada um fale a sua, mais ou menos? Ou deixa... Fala.
Se quiser, a gente grava um podcast só sobre isso, mas, por exemplo, pra
mim...
Eu
acho um tema interessantíssimo,
né? É, tipo assim, só porque o Jacquin virou aí estrela nacional, não significa que ele é sucesso
pra mim. É verdade, verdade.
Pra mim, porque o meu conceito de sucesso... Mas pra mim, Olivier Rolanger, que faz um puta trabalho, enfim, que inclusive disse não ao status quo, devolveu estrelas, faz um trabalho foda. Então, e eu acho que a perseguição... por este conceito capitalista e de exposição egocêntrica mesmo, de sucesso para chefes de cozinha, estão acabando com a saúde mental desses funcionários e estão também revertendo a ordem de valor, onde eles estão se vendo com uma garrafa de vinho que vale 100 mil reais, sem uma família ou sem alguém para compartilhar essa garrafa.
Sim.
Então, e você tem essa troca de valores também quanto ao que a pessoa busca no restaurante, porque as pessoas não vão mais em restaurante por causa da comida. Tipo, ah, vou lá comer um prato que eu gosto, vou lá comer...
Vai pra tirar uma foto e postar no Instagram.
As pessoas vão no restaurante pelo status, pelo nome do chefe, pra postar no Instagram. Tipo, deixou de ser comida.
Então, pra mim, eu vou pelo prato.
Matheus?
E tá aí, o Marcelão acabou de falar o ponto que pra mim é o mais bizarro, que é ver que tem muito chefe de cozinha, muito cozinheiro que hoje em dia tá ganhando fama, mas não pela comida que faz. Então, assim, a mesma coisa que você falar que o cara é um puta piloto, mas não porque ele dirige bem, porque ele é bonito. Caramba, não faz sentido. Isso. O cara tem que ser conhecido pela comida que ele faz. Ponto. Se depois, puta, se a comida dele for boa e além da comida ele tiver outras ótimas qualidades, ok, cara, isso é uma mais. Mas, assim, o primeiro ponto, o ponto inicial, tem que ser a comida que ele faz, cara. Entendeu? E a gente tá vendo muito, muito chefe estrelinha hoje que não sabe cozinhar bosta nenhuma.
Truqueiro.
Certo? Exatamente, entendeu? Cara que fala que é um puta cozinheiro e assim, meu, rede social, o cara tá fritando ovo.
Não que fritar ovo, não sei, mas...
Não que fritar ovo... Uma coisa é você fritar um ovo demonstrando técnica, outra coisa é você fritar um ovo, colocar óleo na panela e colocar um ovo ali.
Sim,
nenhuma, entendeu?
É, a gente tem exemplos de chefe. A gente tem exemplos de chefes famosos aí, mundialmente reconhecidos, brasileiros, que faz vídeo de receita de brownie que dá
pra... Opa! Opa, é cookie, Marcelão, mas vai tá certo.
É, faz aqui.
É cookie. E eu fiquei super triste de saber que esse vídeo croque do urinho tá gostoso. Eu queria saber, eu fiquei triste em saber, já vou deixar essa notícia pro nosso ouvinte, que esse vídeo não está mais na internet. Você foi procurar, agora não existe mais. Só nas memórias de cada um que se...
Quem viu, não viu, quem não viu.
Eu queria pedir, ó. Vai lá.
E assim, eu quero deixar uma outra nota aqui também pra galera entender. Porque eu acho que tem muita... É uma coisa que o brasileiro tem muito, né? O brasileiro, ele faz sempre questão de ser sempre humildão, né? Então, puta, eu não posso falar mal de ninguém, porque se eu não faço melhor, não posso falar mal, porque eu não faço melhor. Assim, gente, primeiro que o nosso intuito aqui não é falar mal, é dar a nossa opinião. Às vezes, a nossa opinião pode parecer um pouquinho agressiva demais, pode parecer que a gente tá falando mal. Não é... A nossa intenção não é criticar ninguém, é falar o que a gente acha, certo? Tentando, de todas as formas, não passar dos limites, ok? E muitas vezes a gente tem que ser sincero, cara. Tem que ser sincero. Não é porque eu não tô há 20 anos no mercado que eu não posso ter a minha opinião sobre o cara que está, certo? A gente tá respeitando toda a experiência que essa galera tem. Sempre que a gente fala de alguém, a gente sempre leva em consideração a experiência do cara e sempre tenta respeitar isso. Mas respeitar, eu acho que é muito diferente de ser conivente com ações ruins, tá? Isso a gente nunca vai ser, eu pelo menos acho, né, que a gente nunca vai ser aqui no programa. Se a gente acha que a galera tá fazendo coisa errada, meu, não importa se o cara tem 50 ou se ele tem 50 anos ou 10 meses de experiência. Errado e sempre vai ser errado na nossa visão. E a gente sempre vai falar aquilo que a gente acha errado, velho. A gente não tá aqui pra criticar o trabalho de ninguém, a gente tá aqui pra criticar atitudes que influenciam a massa. E a partir do momento que você tá influenciando a massa, você tá colocando a vida de todo mundo em posição perigosa. Então, assim, a gente é meio que nossa obrigação de falar esse tipo de coisa, tá, galera? Doa a quem doer. Infelizmente.
Queria dizer aqui nesse momento que eu não vou reagir com o maior entusiasmo a essa fala do Matheus, que pra mim tá no top 10 de maiores falas da história do Marcelo Podcast, porque eu tô com muito calor e eu não consigo nem falar direito, velho. Mas, Matheus,
eu queria agradecer.
Show de bola, Matheus, show de bola, muito bom.
E só relembrar que não é uma... ataque pro pessoal, não é uma agressividade gratuita. É como disse, vamos destacar o que discordamos num jeito coloquial, meio falando palavrão e tal, mas é importante a gente se colocar neste patamar. E a gente só consegue fazer isso com a liberdade que temos, graças a vocês que apoiam o Marche Sai, porque aí torna o podcast, como não é patrocinado por nenhuma marca, por nenhuma grande... por milionários, não tem nenhum vínculo político ou comercial com ninguém. Então a gente tem essa liberdade
mídia de jogar independente, real. Acima de tudo. E
E aproveitando que o Matheus falou aí, que acho que encaixa muito bem no tema da notícia, e já que a gente tá se aprofundando aí, tipo, galera, quanto antes todo mundo perceber que todas as suas ações e todas as suas palavras têm consequências políticas, melhor vai ser
a nossa. Guarda isso aí também pra nossa número 9, hein? Guarda. Esse que o Marcelo falou agora. E vamos pra próxima notícia, porque eu não sei se aguenta até o final do programa, tá? Que tá foda. Mas eu queria agradecer muito o que a Kelly disse, a questão da mídia independente. Eu queria falar isso, que bom que você falou, já poupou eu gastar minha energia aqui, que tá complicado mesmo, de verdade. Vamos aí.
Paula Carosé, ela deixa a Band e pode apresentar programa no GNT, revista Menu, do dia 13 de janeiro. A chefe Paola Carosella não será mais jurada no Masterchef Brasil, posição que ocupou por 6 anos no reality show exibido pela Band. A cozinheira anunciou nesta quarta-feira, por meio de comunicado, que não seguirá na emissora. Segundo informações do portal UOL, um dos motivos para a saída de Paola foi o engavetamento de seu programa solo, que se chamaria Lado C. Além disso, o canal acaba. O GNT acabou de convidar a chefe para estrelar um programa, mas ainda não se sabe se as negociações avançaram. A Band, por sua vez, vai procurar uma nova jurada para a temporada em 2021 do reality show, que deve começar a ser gravado em março.
Eu queria fazer...
Encerrou aqui.
Fala, eu queria
registrar que ela abriu um canal no YouTube muito bem produzido.
Eu já vi, mas acho que...
Verdade, tá? O canal
bem dela produzido dela tá bem mesmo, bom. De verdade. Assim, a gente tem nossas ressalvas com todo mundo, ninguém é perfeito. Mas eu sempre falo, a Paola pra mim tá bem acima da média quando a gente fala de chefes famosos aí. Então, Sim. Acho que a decisão dela deve ter tido os motivos dela. Isso aí a gente não vai comentar, porque aqui não é o Léo Dias, beleza? Aqui a gente não... Mas é o seguinte...
Vamos fazer um watch site
fofo. Mas é o seguinte... Saiu, com certeza, deve ter uns motivos aí. Foi o Fogaça, que não parece ser um cara muito bom de se conviver aí. Mas... então, puta, deve ser chato pra cacete, né? As piadas. O Jacan tem umas piadas de tiozão que deve ser foda pra cacete de ouvir. Alguém? Algum comentário no. Algum Léo Dias aí pra gente?
Cara, foi o que você falou, tá ligado? Tipo, eu tenho minhas diferenças com a postura da Paola, principalmente nas redes sociais, mas como cozinheira eu respeito muito ela e torço que ela vá fazer e dê certo, né? Eu acho que ela passa uma imagem muito boa de gastronomia e de comida
pros
seguidores e.
Conhece um ou outro, outra pessoa que trabalhou com ela e só temos relatos, coisas boas pra dizer aí, então show de bola.
Exatamente. Isso é muito importante.
Algum comentário além?
É isso, boa sorte, Paola. Vamos que vamos. Tailândia tem restaurante especializado em pratos com maconha, também da revista Menu, dia 14 de janeiro. Na Tailândia, a maconha foi legalizada há 2 anos para uso medicinal, em cosméticos e também alimentos. E isso está abrindo novas possibilidades de negócio no país do Sudeste Asiático. Eu não vou falar
isso. Vai. Eita. Vai tentar. Vai.
É o nome de uma cidade.
Vai, não, tenta aí, que vai ser show de bola. Eu tenho certeza que você consegue.
Dificilmente você vai conseguir pronunciar
esse
nome.
Cara, é impossível.
Abaibubejo.
Eu acho que a gente conseguiria falar melhor essa palavra se a gente comesse uns dois pratos que ele serve.
Nossa,
é bem mais tranquilo de falar.
Esse de spa aí, esse nome. E nome ruim, hein? Pra você trazer esse yo na...
Sim.
Enfim. Esse Day Spa, por exemplo, inaugurou o primeiro restaurante do país dedicado a cannabis. O spa faz parte do Hospital Chao Praia Adolfo, em Prachinburi, cidade onde foi inaugurada a primeira clínica de maconha medicinal no país. Segundo o site público, são servidos pratos como saladas picantes com maria juana frita e sanduíches de porco com folhas de maconha. Receitas clássicas tailandesas, mas agora com esse toque especial. Mas não espere por um efeito especial. Você pôs espacial.
Eu só copiei. Aqui é Ctrl-C, Ctrl-V. Peço desculpa, a revista Menu falhou nesse momento aí.
Sei.
Puta, nem percebi.
Eu dá culpa nos outros.
Vou falar que o espacial pode ser um trocadilho.
É verdade, pode ser, né?
Não espere nada que vai te levar pro espaço. E na verdade também já enfraqueceu bastante a notícia, né? Porque assim. Se tirou a melhor parte,
não fica nada demais.
É, né? Vamos continuar na leitura, deixa eu ler o último parágrafo aí. Mas não espere um efeito especial, pois depois de provar esses pratos, apenas as partes da planta que contêm vestígios muito baixos do principal componente psicoativo da maconha, o THC, são liberadas para o consumo na Tailândia. Ou seja,
nada demais, né? É quase um orégano.
Nada demais. Tipo taioba.
Tipo taioba. Como é a taioba brava aí, dá um negócio disso aí mesmo. Mas eu fico pensando aqui o seguinte: a coisa inteligente que esse restaurante está fazendo é que eles vendem o tóxico e já vendem a larica.
Peraí, Ricardo, só um minutinho antes de você continuar. Eu acho que a gente pode fazer uma musiquinha de fundo pra continuar essa notícia, né?
Puxa o Bob Marley aí, Alex. Por favor, faz esse momento aí. Pode puxar o Bob Marley.
Aí, continua.
O que eu acho interessante desse restaurante é que ele vende o tóxico e já vende a larica também. Cara, os caras mandaram muito bem, velho. Eu achei que os caras mandaram muito bem.
Posso lançar aqui, com exclusividade, um spoiler, que assim que sair vacina vai ser lançado no Coffee.
Opa, vamos aí.
Por favor.
Harmonização é fora do Brasil, sim, obviamente. A gente vai lançar um tour especializado em harmonização de café e cannabis.
Olha, você aí, nosso ouvinte.
Quero preços na minha mesa agora, por favor. Já quero preços, datas.
O problema é que
datas.
Tem que sair do Brasil e o dólar tá ferrando, né? Não sei se os brasileiros conseguirão ir. Mas vai ser um roteiro mundial aí que vai estar aberto assim que essa vacina sair.
Coisa de louco, hein?
Cara, essa parada de restaurantes que utilizam maconha nas comidas aí é uma tendência dos Estados Unidos e Canadá, é uma tendência bem forte.
Mas, Marcelo, você tem que entender que esse negócio aí é do diabo, velho. Você vai usar, você vai pro demônio.
Ricardo, por favor, você tá falando com um especialista.
É, aí, mas esse aí já tem a vida dele, já foi levou pras drogas, já, entendeu? Menino não tem mais salvação, velho. Isso aí, sem se ele passar 10 anos na igreja, ele volta mais. Tem jeito.
Tá, mas aí fica a pergunta: qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham bacana? Vocês acham que é só pela polêmica? Vocês têm curiosidade em aprender, em provar? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho legal, acho que é um movimento interessante, mas eu não tenho interesse em provar. Se eu tivesse lá, tipo assim, não é um negócio que, puta, eu quero ir pra lá pra comer, não. Se eu tiver num lugar que tem alguma coisa assim, eu até posso provar se não tiver outras opções melhores, mas definitivamente tá longe da minha prioridade.
Fala aí, Marcelo.
Cara, eu vejo muito assim, eu acho que é uma experiência, não é um restaurante que você vai, tipo, duas, três vezes na semana, você não vai almoçar no um executivo, mas é uma experiência, tá ligado? Eu já provei algumas coisas, acho bem bacana, mas eu vejo muito pelo ponto do incentivo à legalização, sabe? Tipo, de alguma forma eles estão fazendo a parte deles pra trazer esse assunto em destaque e levantar
o debate.
O que
eu penso aqui também, inclusive, compartilho do que o Marcelo falou, mas é também que só, tipo, não é uma coisa, não é um puta, botei isso aqui porque a maconha vai combinar que tem um puta de um gosto que vai estar, não é isso, entendeu? É tipo uma questão muito mais, né, de um ativismo, alguma coisa assim, né, e a experiência, como ele disse, de comer e tal, e ver o Satanás e tal, é isso.
Eu acho que é mais pegada. Se você quer ficar loucão, vai nas lojas especializadas ali em Seattle.
No centro de São Paulo.
Você vai ter uma.
Então, Kelly tá vindo um endereço, Kelly tá vindo com os
endereços. Não, é porque eu tive experiências maravilhosas em alguns estados dos Estados Unidos que tinham esse leque de harmonização, essa coisa com café, essa coisa que eu nem aprendi muito sobre o assunto. Provavelmente no futuro breve vai ter um sommelier
Olha, verdade. Já tem, né? Só não é legalizar.
Já tem. E aí, eu acho. Ah, então, aí. Aqui
não, então, são coisas escuras, assim, não é sempre.
Mas eu acho que esse restaurante aí você tá. Pra aparecer.
Exatamente.
É que, assim, por experiência própria, eu sei que a experiência é bem diferente dos dois casos, assim. Então. É isso que eu falei, eu acho que vale a experiência, porque é uma sensação diferente.
Eu queria ressaltar um negócio aqui. Você, ouvinte, que está nos ouvindo, como eu sempre gosto de repetir na redundância, como a gente consegue devanear muito bem sobre o assunto, hein, velho? A gente tem 6 notícias até agora, a última foi um restaurante na Tailândia especializado em prato de maconha. A gente conseguiu falar, velho, uns 10 minutos sobre isso. Eu acho genial, velho. Isso aqui que é a nossa maior qualidade.
Nossa maior qualidade é falar bosta,
exatamente. Que trabalho, hein?
Eu não falo bosta. O máximo eu falo
Ah, é porque tem uma função. Tem uma função, adorei, adorei, muito bom. Usarei futuramente em algum momento essa frase. Vamos.
Próximo, então. Domino's deve liderar o mercado de pizzas mundiais em alguns anos. Da revista Menu. Presente em mais de 17 mil endereços espalhados por mais de 90 países, a rede de pizzarias Domino's hoje é a maior dos Estados Unidos em termos de faturamento, segundo dados do site Investopedia. A companhia, ou a empresa, né? Vamos lá, o jornalismo da Menu, vou melhorar aí. A empresa, no entanto, ainda não é tão forte no mercado internacional, uma situação que deve ser revertida nos próximos anos, quando a Domino's se tornará a maior rede de pizzaria do mundo, afirma gerente financeiro da multinacional Stu Levy. No terceiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia, a empresa registrou faturamento de 17,5% maior do que obtido em igual período de 2019. Desafio agora, diz Levy, segundo o site It This Not That, é aumentar a presença internacional. Nos Estados Unidos, não há muito mais espaço para crescer, mas China, França, Alemanha e Brasil devem liderar a expansão.
Eu queria só colocar, começando aqui o nosso comentário sobre essa notícia, colocar primeiro uma coisa aqui. Um tempo atrás, uns fins de semana atrás, a gente estava trabalhando e estava meio em cima tal do horário do almoço e não estava conseguindo dar tempo. Aí o rapaz falou, não, vou comprar umas pizzas ali para a gente. E tem, por algum acaso, tem uma Domino's perto ali do restaurante que eu trabalho, que... O rapaz falou gritando, vai Corinthians aqui agora. Complicado, hoje não tem jogo do Corinthians não, querido. Só pra te avisar. Parou. Aí tinha uma Domino's ali perto. Aí o rapaz foi lá e comprou umas pizzas. Comprou uns refrigerantes de 2 litros. Velho, eu juro, de coração. Falou que parece que foi 200 e tanto. Uma coisa assim, eu não lembro o valor. Caro pra cacete. A pior pizza que eu comi, sei lá, nos últimos anos, velho. Muito ruim, velho. Muito ruim. Sabe, tipo, a pessoa pegar... Botar, tipo, pimentão depois que a pizza saiu. Assim, aquele pimentão cru, verde. Puta que pariu, velho. Que pizza horrorosa. Aí...
Nossa, a
velho, tava tudo muito, muito ruim. Eu fico pensando assim, velho. Valoriza sua pizzaria aí do bairro, velho. Aquela pizzaria que manda pra você aquele papelzinho embaixo da sua porta. Valoriza essa aí, velho. Não compra na Domino's não, pelo amor de Deus. Só isso aí.
Cara, é fast food, né?
Muito ruim, velho. Tem fast food bom.
É fast food. Cara, tem fast food bom? Porra. Será?
Fala aí, Matheus.
Eu vou falar pra vocês que... Tô falando aqui como um cara que tem uma hamburgueria e que faz burger... Eu encaro um
King tá
de boa, viu, velho?
Não, eu não tô falando que eu não como, não tô falando que eu não gosto.
Ah, tá. Né, não é bom. Mas... É bom pra caralho, é.
Não dá pra você comparar
com
um restaurante.
Eu quero opiniões.
Você não pode comparar um Big Mac com
um Petsu, agora. A minha opinião é essa.
Não, eu quero lados aqui numa pergunta, uma perguntazinha legal, interessante. Sabendo que é tudo... Concordo com vocês, a Domino's realmente não é boa, tá? Mas bateu essa dúvida. Vocês... Domino's ou Pizza Hut?
Cara, dois, faz muito tempo que eu não como na Pizza Hut. E a Domino's eu comi esses dias. Eu escolho qualquer coisa que não seja Domino's. Então Pizza Hut. Puta, Domino's é muito horrível, velho. Que negócio horroroso, velho. Eu sinceramente fiquei incomodado com como é ruim e como é caro, velho. Só fazer essa...
Na real, se for pra escolher, pega o tipo desse que ele tá fazendo aqui.
Ah não, sim, com certeza. Exato, com
perfeito,
certeza.
É isso. Valoriza...
Ixi, isso, né? Porque... A gente sabe que o fast food, a comida não é de qualidade. A gente sabe que não tá mais tão barato. Existia uma época que o fast food valia a pena pelo preço. Mas é uma parada que faz parte da nossa vida e a gente continua consumindo, mesmo a gente como cozinheiros aqui, envolvidos com gastronomia, sabendo que é um mercado muito errado que a gente não devia incentivar. Correto. De jeito nenhum, né?
Kelly tá querendo falar, por favor. Peço desculpa aí pra Kelly, que a gente de novo interrompeu ela, Matheus. Ô, Marcelo, sou o...
Mansplaining.
Desculpa.
Eu acho engraçado na matéria falar que a gerente do financeiro da multinacional falou que cresceu. É óbvio que cresceu, ninguém tá saindo de casa. Vamos pedir uma pizza.
Eu pensei a mesma coisa quando
eu acho que não pode ser parâmetro.
Eu também acho que não. Mas é isso, você vê como empresas dessa continuaram expandindo suas marcas, continuaram firme e forte. Agora o tiozinho lá, que tem a pizzaria dele, vamos ver se ele cresceu. Quanto é que cresceu o faturamento dele na pandemia? É isso aí.
Mas isso não é só Domino's, fast food, não, velho. Toda empresa grande
cresceu de bilionários,
durante a pandemia, enquanto os trabalhadores estão se fudendo,
mais bilionários, os milionários, sei lá que porra. Agora, e é o seguinte, então por isso que a gente tem que incentivar o negócio do bairro, velho. Porque se você, se a gente ficar nessa aí, a tendência é os caras crescer, comprar mais propaganda, crescer mais a empresa, e esses negócios, todo mundo morrer, daqui 100 anos só vai ter Domino's, McDonald's e Burger King. É isso. E uma marca, umas marcas chinesas também, porque a China tá dominando o mundo, Fogaça disse aí, que estão lançando até o coronavírus.
E é, Xiaomi.
A Xiaomi vai vender hambúrguer. Não, vai vender bal com porco. Pra ser diferente, né?
Não fica zoando muito não, porque o KFC tá vendendo um videogame, enfim. Então, tá. Tudo é possível.
Olha, não tava sabendo dessa não, hein, Matheus. Se fosse um breaking news pra gente agora, hein.
KFC,
eu
KFC
realmente tá vendendo... Eu não duvido da Xiaomi não, velho.
KFC tá vendendo um videogamezinho
aqui. Mais absurdo, velho.
Vamos pra próxima, Kelly, mais algum comentário? Boa.
Então é isso. Kona é o primeiro restaurante vegano do mundo a receber estrela Michelin. Notícia da revista Menu do dia 20 de janeiro. O Ona, localizado no vilarejo de Ares, perto de Bordeaux, é o primeiro restaurante vegano do mundo a receber uma das cobiçadas estrelas Michelin, do Guia Michelin. O anúncio foi feito nessa semana, quando o Guia divulgou os restaurantes estrelados de sua edição em 2021. Inaugurado em 2016, a partir de uma vaquinha virtual, o Ona, que significa Origine non animale, origem não animal, serve um cardápio fechado de 7 pratos que custa 59 euros, cerca de R$380. A casa é comandada pela chefe Claire Vallée, uma ex-arqueóloga que se tornou vegana após uma viagem à Tailândia, de acordo com o site da BBC. Ao saber do prêmio, Claire fez uma postagem no Instagram afirmando que está no caminho certo.
Eu fico feliz, eu pessoalmente fico feliz por estar tendo esse reconhecimento. A gente sabe que o vegetarianismo, o veganismo, ele tem duas partes, né? Tem essa parte mais da indústria querendo utilizar desse estilo de vida do veganismo, vegetarianismo, para vender coisas que não necessariamente vão estar contribuindo com os valores dessas pessoas, né? Mas eu fico feliz de ver, não que pra mim, sinceramente, pessoalmente, não significa alguma coisa uma estrela Michelin, pra mim, whatever, mas eu fico feliz de ver o reconhecimento no restaurante vegano. Parabéns pra Claire Vallée. E é isso, meus parabéns estão aí. Espero um dia na minha vida comer lá. Nunca saí do Brasil, mas um dia eu vou chegar lá.
Cara, eu acho que é isso, velho. É bem legal ver esse tipo de notícia. E é bem legal ver esse tipo de reconhecimento em cima da comida vegana, tipo, superando preconceitos que o mercado tem, né, velho.
É bem importante. Parece um trabalho sério, além dos estereótipos, né, do Matheus aí, que fala pra ele comer alface. Matheus, espero que você não tenha que comentar.
Falo mesmo e joga a culpa nos veganos, que
não
são
comento,
chatos
pra não cacete, comento, entendeu?
Vocês querem ajudar o mercado, vegano? Vamos ser menos chato aí.
Matheus,
na moral, quando os caras chato
programa do
caramba, velho. Não pode rolar uma noite com o vegano do lado, Matheus, que os caras já começam aí, vamos comer uma face aqui, mano. Mano, viu? Mas o movimento vegano empatou.
Matheus.
Vou me abster a falar mais dessa notícia, que é pra falar essa treta aqui, entendeu? Mas é isso aí, vegano, deixa de ser
chato. Primeiro comentário do ano. Primeiro programa do ano, vamos visitar. Vamos visitar pra gente não sair na mão aqui, eu e você, na mão virtual, beleza?
Eu gostaria de admitir a minha humilde ignorância e fazer perguntas para vocês, na verdade, comentários. Na verdade, primeiro, que um menu degustação a 59 euros está barato para lá, tá? Quando a gente passa pro real, o real não tá valendo bosta nenhuma, então parece caro, mas é um preço ok. Aí, pergunta pra vocês, Guia Michelin em 2021? Como assim?
Então, no meio da quarentena, então, tá saindo? Eu não tô sabendo, mas...
Eu não parei pra pensar nisso.
Faz o menor sentido, né? Vai ser Guia Michelin de delivery? Pode ser.
Então!
Não sei, principalmente menu degustação, fazer delivery é um negócio que não existe. Exato, não. Que porra, não tinha pensado pra parar, não tinha parado pra pensar nisso aí, não.
Eu não sei
como é muito
isso, bom.
Mas é algo que poderia ter sido
evitado. Não, pra quê?
Né? Segunda coisa que eu queria falar, a mulher, né, a Claire Vallée, ela é uma ex-arqueóloga. Ou seja, é uma pessoa que não estudou gastronomia, que não tem exame e ganhou uma estrela Michelin.
Problema
eu
nenhum.
Acho que fica aqui, não é um problema, é um exercício de humildade para que os cozinheiros olhem para outros nichos de mercado e se especializem.
Também acho, não vejo problema nenhum em ela ser arqueóloga, desde que ela faça uma comida boa, e que bom que ela está sendo reconhecida por fazer uma comida vegana. Tô de acordo, perfeito.
Sim, eu acho que é isso, eu acho que tem os dois casos que a gente acompanha muito, de pessoas que saem de outra área porque querem ir pro status da gastronomia, e tem pessoas que simplesmente saem da sua área e vão pra gastronomia porque descobriram uma nova paixão, uma nova coisa que elas querem fazer que deixam elas felizes, velho. E eu acho que é muito importante pra gastronomia... Oh, desculpa, fala aí, depois
eu
termino.
Eu que te interrompi, desculpa. Mas eu acho que é uma pena não ter sido um cozinheiro, um cara que vive mergulhado nesse universo, não fazer um negócio decente.
Mas
você vê,
às vezes isso é até um indicativo de que precisava de uma pessoa de fora, não sei, na real, né?
Sim, são questões particulares. Era isso que eu quero fazer, eu acho bem legal essa... Tá acontecendo bastante na gastronomia isso, tipo, pessoas de outra área, de outras especializações vindo pra cozinha, pelos motivos certos, pelos motivos errados, enfim, não sabemos o caso. Mas eu acho que essa adição de outros conteúdos, de outras visões de fora pra dentro da cozinha, eu acho que é uma experiência bem legal, que acho que tá enriquecendo bastante aí a gastronomia.
Então...
Não só isso, né, cara? E eu acho que isso também ajuda a mudar um pouquinho essa cultura que... vem desde sei lá quando no mundo da cozinha, de que para você ser um bom cozinheiro você tem que trabalhar 19 horas por dia, né? Das outras 5 horas que te sobram, 3 você tem que passar bebendo e só 2 você pode dormir, você não pode descansar nunca. A sua vida tem que ser cozinha, você tem que querer ser cozinheiro desde que você tinha 9 anos de idade, via sua avó cozinhando, e no seu restaurante você tem que ter receita da sua avó. Então assim, vamos começar a quebrar um pouquinho esse estigma, né, cara? Vamos dar um pouquinho essa cara da cozinha que já tá muito antiquado, né? Eu acho bacana quando vem alguém que era de outra área que vem e que mostra que, meu, existe o esforço. Só você colocar muitas horas na parada não é a única forma de você se esforçar, não é a única forma de você ter sucesso na área que você tá trabalhando. Anos e anos de carreira não significam nada se nesses anos você achou que o único empenho que você tinha que colocar era horas, né? Nessas horas, quanto que você está realmente se esforçando para você crescer na sua profissão e quantas você está só fazendo movimentos repetitivos que você aprendeu para você conseguir passar o seu dia, entendeu? A gente acaba caindo num ciclo tão grande de horas de trabalho que tem muito cozinheiro que está exausto e não consegue mais produzir porque o cara está exausto, cara. Como é que o cara vai pensar num prato novo? Como é que o cara vai ter criatividade de fazer alguma coisa nova se ele está trabalhando até exaustão, não tem tempo para descansar, não tem tempo para ter experiências novas, porque assim... A criatividade vem a partir de experiências novas que você tem, que você absorve coisas fora do seu dia a dia, que você vê e que ligam aquela... Dão aquele spark, né? Dão aquela... Ligam a sua velinha da criatividade, né, cara? Então é bom... Eu acho que isso ajuda a mudar esse pensamento, que eu acho que já tá muito antiquado, cara, na moral.
E eu acho que assim, tipo... Comida é uma parada afetiva. A gente tá aqui falando, tipo... Ah, isso é bom, isso não é bom, mas isso é bom, isso não é bom pra gente. Tipo, pra outra pessoa, pra outras pessoas, elas vão ter outros parâmetros pra achar comida e alimentação boa ou não. E aí quando você traz pessoas, tipo, de outras áreas, com outros conhecimentos, com outras vivências, ela pode buscar essa identificação, essa afetividade em pessoas que vão se identificar com ela. E isso é muito legal, velho.
Eu queria falar, se você quiser ouvir mais sobre o que o Matheus disse, vai lá no nosso episódio, que agora eu não vou lembrar o número especificamente, mas cozinheiro é a precarização do trabalho. Ouve lá, que é bem bom esse episódio. Querem mais alguma coisa, senão vamos para a próxima.
Eu achei a fala do Matheus super pertinente, foda, é isso. Obrigada por isso, de verdade.
Show de bola.
Chefe Janaína Rueda critica Dória e faz protesto contra o fechamento de bares e restaurantes. Essa notícia é do jornal A Folha de São Paulo. A associação do setor prevê endurecimento da quarentena em São Paulo possa gerar 20 mil desempregados. Abre aspas, que é a fala da Janaína. Não somos contra as restrições, mas essas são equivocadas, diz Janaína Rueda, chefe do bar da Dona Ons. A empresária participou nessa sexta-feira, dia 22, de uma manifestação na Praça Vinícius de Moraes, no Morumbi, em São Paulo, com outros funcionários do setor. A reivindicação é contra o fechamento de restaurantes e bares aos fins de semana e feriados e durante a noite nos dias da semana. O governador João Dória, do PSDB, anunciou mudanças no plano da quarentena do estado de São Paulo. A capital passa a ficar na fase vermelha durante os sábados, domingos e feriados e também entre 20 horas e 6 nos dias da semana. Com isso, o serviço presencial em bares e restaurantes e no comércio e serviços não essenciais, caso de shopping, salões de beleza, estão proibidos de funcionar.
Eu queria voltar naquela fala que ele deixou no começo do episódio. Primeiro para falar que essa notícia é do dia 22. Depois, alguns dias, acho que no dia 25, por aí, rolou uma outra manifestação na Paulista. rolou umas manifestações no centro também. Tá saindo bastante coisa dessa. Vamos voltar no que a Kelly disse lá no começo. Então, a gente falou, pra mim, o coronavírus, cara, ele não é o culpado. O coronavírus, ele existe, ele tá aí, ele é uma realidade. Os nossos governantes, a gente tem a absoluta certeza que não tomaram as medidas corretas, não só corretas, foram além do incorreto, foram pro criminoso. A gente já discutiu isso aqui, já xingamos pra cacete, não vai mudar nada. O que que muda? O que que vai mudar? O que que vai mudar é essas pessoas que estão sentindo agora, ai, tô sentindo meu bolso, meu funcionário não pode trabalhar, senão... Tá pouco se fuder, né? Vamos abrir pra grande realidade. Se você se sentiu ofendido por quem a gente vai falar agora, é porque você tá se encaixando nesse grupo que a gente tá colocando aqui agora. Então você tem que ou repensar sua atitude, ou você acha que você tá certo, não tem problema nenhum. Mas eu não tô generalizando, não são todos os patrões, os donos de restaurantes que são assim. São alguns, uma boa parte, vamos ser bem sinceros. Essa pessoa, ela não tá se importando se o funcionário dela vai pegar o metrô, se ele vai encontrar coronavírus, a família dele vai morrer. Ela quer saber se o dinheiro dela tá entrando no bolso no final do mês. É isso que...
Não, mais do que isso, vamos lá. É, acho que a fala da Kelly no começo do programa foi perfeita. Tipo, o problema não é fechar, o problema não é lockdown, o problema não é isso. O problema é como o governo tá lidando com isso. E, cara, a gente tá no meio de uma pandemia. No Brasil, estão morrendo... A gente tá chegando no número de 1.500 mortes por dia. E é absurdo, é bizarro. Tipo, é inimaginável. E, gente, é empatia, sabe? Tipo, é a vida de pessoas, são pessoas sofrendo, fora a parte de dinheiro, de miséria, tipo, são pessoas sofrendo, são famílias acabando, e a gente tá, tipo, a gente tem zero auxílio do governo. Do governo federal, dos governos estaduais, municipais, é próximo de zero. E a questão aqui pra restaurantes, bares, qualquer estabelecimento que tá tendo que ser fechado por causa das medidas... Não é questão de fechar e o trabalhador, tipo, ficar, ai, não tenho dinheiro pra manter o trabalhador. Cara, a briga tem que ser pro governo ajudar. A briga tem que ser pro governo, tipo, entrar com auxílio, tipo, entrar na briga junto, tá? Vamos superar isso junto. E aí quando eu vejo, tipo, pessoas, tipo, vamos falar nomes, como a Janaína, como o próprio Rueda, como outros chefes famosos de São Paulo que a gente acompanhou aí nas últimas semanas, a galera reclamando que tá fechando, vai ter... Velho, essas pessoas podem vender pedra pelo delivery, que elas vão continuar lucrando, que elas vão lucrar mais ainda. Elas não estão preocupadas que o restaurante vai falir, que o restaurante vai fechar, porque eles não vão ter dinheiro. Não... Velho, eles estão preocupados porque eles vão lucrar menos. Essas pessoas querem abrir comércio, querem fazer, tipo, aglomeração, querem piorar a situação da pandemia, porque elas querem lucrar não menos. Querem. É só isso. Tipo, o restaurante da Janaína, Dona Onça, não vai falir durante a pandemia. Não existe, não tem como. É muito grande. Sabe, tipo, é absurdo, velho. É falta de empatia total com a sociedade, com o ser humano, velho. Essa é a minha opinião, não sei se gostam ou não.
Mas inclusive, tentando agregar, a situação fica pensando assim. O problema ele existe, o problema tá aí, as medidas não foram tomadas, a situação tá piorando cada dia, isso aí a gente já sabe, tá todo mundo ciente. Mas o seguinte, como é que faz pra resolver? Que a gente tá colocando só problema, é só problema, é só problema. Mas ele tem uma resolução a esse problema. Sabe qual que é esse problema, essa resolução? É essas pessoas, esses donos de restaurante, empresários, eles decidirem o que eles querem da vida deles. Se eles perceberem, eles viram, ó, deu merda. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 2 anos atrás, uma pessoa dessa podia ter... É óbvio, mas não era do interesse dela aquele tempo atrás. Falou assim, olha, vou tentar fortalecer as instituições que vão cuidar do meu trabalhador. Vou tentar votar num político que não vai fuder com tudo, que não vai deixar o trabalhador desamparado. Que, sinceramente, eu acho que a gente tem que começar a entender que essas pessoas, elas tomam decisões políticas. A gente já discutiu que cozinhar é um ato político, etc. Não é nem esse o ponto que eu quero chegar. Essas pessoas, elas têm que entender que todas as decisões delas são decisões políticas e elas vão cair em consequências algum tempo depois. Por exemplo, o voto no Bolsonaro de 2018, eu não sei quem votou no Bolsonaro, quem não votou, e esse não é o principal dos problemas. Ele foi recomendado por empresas, tem patrão que fez campanha ativamente, e agora eles estão colhendo o fruto do que eles plantaram. Então as pessoas têm que começar a entender que elas têm que combater esse tipo de situação para proteger o funcionário dela, sempre, não só quando dá merda. Agora que deu merda é fácil, aí vai lá, faz porra de passeato, caralho, lá. A Kelly mandou uma mensagem de um cara que eu nem sei quem é, que tá com um cartaz escrito assim na mão. Eu achei incrível, assim, uma coisa. Dória, fala pro meu garçom que tem 4 filhos que o serviço dele não é essencial. Ô, puta que pariu, velho.
Velho, essas manifestações não são pelos funcionários. Então, não acreditem, não imaginem.
Outra coisa que eu queria considerar. Quando rola uma parada dessa aí, quando vai, não sei um caralho do SPTV, vai um desgraçado lá, por que que o... não rola assim. A gente também, a classe dos cozinheiros, como um total, é desunida porque é interessante pro patrão que a classe seja desunida, porque aí fica mais fácil de manobrar, fica mais fácil de explorar. Obviamente. Então, mas aí é o seguinte, quando, o mais óbvio disso que eu sempre acho interessante é quando rola uma situação dessa, quando tem um cozinheiro, a classe cozinheira tá se fodendo, a classe dos profissionais de alimentação se fodendo, quem que vai dar entrevista lá na Folha, quem que vai dar entrevista no jornal, quem que é? É o representante da Brasel. O que, que é a Brasel? A Brasel é um grupo de patrão, velho. Não tem um cozinheiro ali, é um grupo de patrão. São todo um patrão, dono de restaurante. O que, que essa pessoa tem a ver com a situação do cozinheiro, cara? Ela é a que tá explorando, velho. É tipo você, fala assim, rolou um crime, uma situação estrúxula aqui. Tipo, Chapeuzinho Vermelho, você vai entrevistar o Lobo Mau ou você vai entrevistar Chapeuzinho, tá ligado? Tipo, caralho, bicho, a gente não tá querendo demonizar o patrão aqui. Tem gente boa, velho, tem gente que trabalha, tem gente que protege seus funcionários.
Tem que acabar o patrão.
Tem gente que trabalha, tem gente que protege seus funcionários, tem gente que quer fazer um negócio legal. Pô, a gente conhece gente que é assim.
Sim, sim.
Tem todo mundo tentando
fazer o certo.
Porra, mas puta que pariu, né, velho? Isso aí, você vindo de grandes cozinheiros aí, grandes cozinheiros, eu digo, de renome, gente, pessoas conhecidas, de estarem fazendo isso aí, pra mim é um papelão, assim, velho, que, sinceramente, vamos começar a se envolver, velho, vamos começar a fortalecer essas redes, vamos começar a criar coisas independentes de, tipo, puta, vamos fazer uma rede aqui de proteção ao trabalhador de gastronomia, vamos, sei lá, criar um sindicato próprio, porra, vamos aí, porque isso aí, velho, vai acontecer e não vai ser só dessa vez, não, vai acontecer muitas outras vezes e aí...
Como já aconteceu.
Se você aí vezes, também, né, curtiu o que você tá ouvindo, se você quer agregar, manda lá pra mim. A gente tá querendo ir pra frente com alguma coisa dessa aí, velho. Vamos criar uma rede de proteção, vamos todo mundo se envolver. Porque se ficar dependendo desse rapaz aí, por exemplo, do Dória, falar pro meu garçom que tem 4 filhos que o serviço dele não é essencial, a gente tá fudido, beleza? É isso. Eu devia ter mais alguma coisa pra falar aqui, mas eu me empolguei, falei muito. Kelly, Matheus, deem as suas falas, por favor.
Nunca foi o interesse do trabalhador mesmo. E eu acho que é um pouco de ingenuidade da sua parte, Ricardo, achar que vamos mobilizar. Não. E tal. Porque o trabalhador, ele precisa pagar as contas, ele vem lá de Itaquera para servir os clientes nos jardins. Então, eu acho que é um negócio
o vento Santo André também,
que vivemos. Né, exatamente. E aí, eu acho... bizarro esses grandes chefes, não posso generalizar, obviamente, mas falar, usar a fala pro meu garçom, nunca foi sobre o garçom, nunca foi sobre o pia, porque se fosse, ele já teria aí um sistema dentro do próprio restaurante de beneficiar. Não tô falando que a Janaína não tem um processo interno de pagar bem e valorizar os seus funcionários. Mas eu acho que é importante a gente pensar num geral, né? A Janaína deu voz aí a esse movimento, mas ela representa uma massa. Será que essa massa realmente está preocupada com os funcionários? Eu, ainda mais ouvindo outros episódios do Marchside, funcionários, enfim, aquela moça que foi queimada e tal, a gente sabe que não é cuidado com o funcionário. Sim.
É o que a gente tá falando. Aqui o intuito não é generalizar. A gente conhece pessoas que querem fazer coisas legais, mas a gente sabe como é que a maioria, por relatos, por trabalhar na área, a gente tem noção de como é que é. Não? São evidências empíricas ali de todo dia, de saber que tem muita gente que não se importa. Se a pessoa não tava se importando quando ela mandou o funcionário dela embora pra contratar um amigo, ou tirou o. Que nem a situação aí que o Marcelão já contou, que não tem nada a ver com cozinha, mas se a pessoa que ele conhece lá foi contratada no hospital. Porque a empresa precisava passar um teste lá do governo. Aí depois de 3 meses de experiência, eles mandaram todo mundo embora, porque eles passaram um teste e eles não precisavam mais dos funcionários, porque eles podiam continuar mantendo aquela empresa tipo, funcionando com o número de funcionários abaixo do delimitado lá, tá ligado? É tipo isso, velho. Eles não se importam. Pô, aí, porra, não tem lugar pra descansar, não tem lugar pra se trocar. Isso não acontece, velho. E agora vem que ele fala que você tá se importando com o bem-estar do funcionário, vai pra puta que pariu, né, velho? Porra, não tenho paciência pra discutir isso aí, não. Vai pra mim, papelão sem precedentes. Matheus, quer fechar? Vamos pra próxima, que essa aí já me deixou triste, fiquei até com mais calor aqui, velho.
Não, lembrando, se você é ouvinte do Marchiside e você é só um comensal, uma pessoa que gosta de frequentar restaurantes, existe aí um backstage, um bastidor da gastronomia, que é um povo desgraçadamente fofoqueiro. Então a gente sabe quem tá comendo quem, a gente sabe quem tá pagando e quem não tá pagando, a gente sabe quem tá viciado em cocaína ou não. Então a gente sabe quais são os patrões que realmente estão respeitando o seu funcionário ou não.
Exatamente.
Então, às vezes, muitas vezes desses comentários que a gente faz aqui no March Sai é porque a gente sabe desse
Exatamente.
bastidor.
Perfeito. Matheus, ele tá até quieto ali, porque ele deve ter. Ele ouviu tanta coisa agora que ele ficou até mal. Vai lá, Matheus.
Não, não, é porque não tem muito mais o que adicionar, né, cara? Acho que vocês já falaram tudo. E minha opinião também é muito parecida com a opinião de vocês. Eu acho que, por incrível que pareça, dessa vez eu seria o menos polêmico
Seria porque
na
você é um
conversa,
cara coach, não,
mas.
brincadeira, você não é coach não, brincadeira, Matheus, foi uma piada.
Não, cara, mas eu concordo com vocês. Nunca foi sobre o funcionário, nunca será também, infelizmente, né? E eu acho que eu fico mais curioso para ver como é que vai ser depois que isso tudo passar, né? Eu fico mais curioso para ver se essa galera aí, depois que isso tudo passar, vão lutar para dar uma melhorada também nas condições do mercado, para dar uma melhorada no pagamento dos funcionários, para dar uma qualidade de vida melhor aos funcionários, para ver se eles vão fazer jus a essa fala deles no momento, sabe? Então, assim, é claro que eu tô falando isso sabendo que não vai acontecer. Porque não é sobre nada disso. E não tem muito mais o que completar, né, cara? Acho que vocês já falaram tudo aí o que tinha para ser dito sobre o assunto. E é isso
Mas
aí,
você
concordo com
que tá nesse
vocês.
movimento aí, pode ter pessoas que tenham uma boa intenção. Se organize politicamente, cara. Não deixe isso acontecer de novo e vamos ver se muda alguma coisa. Eu duvido que dessa forma aí que tá sendo feita vai mudar alguma coisa. Mas espero que para depois a pessoa consiga colocar a mão na consciência dela e mudar de alguma forma. E vamos para 10 aí, que a gente já falou muito sobre isso, eu tô quase morrendo.
Suposta
Essa é show de
essa,
bola.
Ricardo,
Essa é show
tá
de.
de parabéns, hein? Essa é
Pera aí, só
maravilhosa.
um minuto, porque infelizmente chegaram nas duas notícias que eu mais queria falar, mas eu preciso ir
Puta.
embora,
É verdade.
rapaziada. Eu
Não quer
preciso
nem dar
nessa.
o seu pitaco nessa aí, só rapidinho, papapá. Vai. Vai, rapidinho. Vai. Lê
Eita,
essa, vai que
cara.
lê, só essa.
Lê essa, Bugão. Suposta festa de swing em plena pandemia viraliza na internet. É a notícia do jornal O Dia, do dia 25 de janeiro. A troca de casais teria acontecido em um restaurante japonês em Curitiba no último sábado. Internautas brincaram com a situação no Twitter. Abre aspas. Restaurante japonês está diferente, né? Fecha aspas. Em plena pandemia de Covid-19, viralizou na internet uma suposta festa de swing que teria acontecido em um restaurante japonês em Curitiba, Paraná, na noite do último sábado. A denúncia foi feita pelo perfil @BrasilFedDeCovid, que expõe nas redes sociais festas e aglomerações em todo o país durante a atual crise sanitária. Abre aspas. Restaurante japonês está diferente, comentou o um internauta no Twitter. Conforme as imagens divulgadas pelo Brasil Fed Covid, os participantes da festa posam em cima de mesas do estabelecimento. Abre aspas. Mas minha gente, eu frequentava esse restaurante antes da pandemia e amava. Como assim? Chocada estou. Fecha aspas. Escreveu outra pessoa na rede social. Abre aspas. Não sei o que dói mais, a cafonice dessa suruba hétero ou a falta de respeito de aglomerar em tempos de pandemia. Fecha aspas. Tweetou mais um internauta. O perfil Brasil Fed Covid chegou a publicar sobre a suposta festa de swing no Instagram, mas o post foi excluído por conter nudez e atividade sexual. No entanto, a publicação continua ativa no Twitter. Os administradores da página marcaram os perfis do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e do Ministério Público do Estado do Paraná. Procurados pelo O Dia, o restaurante e o governo do estado do Paraná não se manifestaram até a última atualização dessa reportagem. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que, abre aspas, não teve conhecimento do evento durante a realização, quando seria possível averiguar os fatos. Foram feitas duas denúncias após a publicação de fotos em redes sociais. Neste fim de semana, a Prefeitura deu sequência ao trabalho de fiscalização que vem acontecendo sistematicamente desde 17 de abril em todos os bairros, com ações realizadas durante o dia e a noite. Fecha aspas. O MPPR esclareceu em nota que, abre aspas, a informação por enquanto é que a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde de Curitiba irá instaurar um procedimento para apurar os fatos. Fecha aspas.
Matheus, desculpa, Kelly, só porque eu mais. Matheus, comentário e seu tchau.
Acho que a minha maior surpresa é saber que essa notícia veio de Curitiba e não de Noronha. Caralho, achei que algo desse nível fosse acontecer por lá. Mas, pô, cara, assim...
Tem o que comentar nessa notícia? A minha questão é essa.
Não tem nem muito o que falar, né, cara? Um restaurante japonês, porra, mano.
Em cima do gyoza, velho, os caras comendo um rodizão. Caramba, puta, eu achei foda.
Eu só espero que não tenha passado wasabi em lugar nenhum,
puta que pariu,
né,
velho. Aquela área mais sensível.
Mas... foda. Puta, assim, cara, tá, pandemia é loucura, né, velho? Pandemia é loucura demais, tá rolando. Caraca, tá difícil de acompanhar tanta loucura, rapaziada. Na moral. Gente, vamos dar uma normalizada nas coisas aí, velho. Ô, oh, já viu 2021 já, rapaziada. 2020
tranquilidade,
já passou,
né,
mano. A pandemia tá aí, mas vamos normalizar. Vamos voltar ao normal, pelo amor de Deus, mano. A gente não aguenta mais ficar passando essas notícias aqui, velho. É só loucura, mano. Puta que pariu. E com essa eu fico aí com esse meu pedido de rapaziada. Vamos normalizar as coisas, vamos botar o normal, vamos. Cadê? O que tá acontecendo? Vamos voltar, por favor.
É isso, eu não tenho nem o que comentar, Matheus. O seu abraço, fica aí.
Muito obrigada
pra mim,
pelo seu
apelo. Pra mim, o que fala mais dessa notícia é a foto que postaram lá. Infelizmente a gente não tem como transmitir. Vai lá e procura na internet depois, que eu achei uma coisa assim, ó, genial. Fica o Matheus aí, mandou um abraço pra galera. Semana que vem ele tá de volta.
Falou, galera, até a próxima.
Você quer ler a 12, Kelly? Só pra gente fechar essa aí, que ela é relacionada.
É. A 12? Tá bom. Gente, mas
é relacionada,
é a mesma?
Ela saiu um pouquinho os dias depois e eu quis colocar só pra fechar.
Mas é a mesma notícia? É o mesmo lugar?
Então é frequente?
Ah, não, eles foram ousadíssimos. Eu achei que nesse sentido a ousadia ali foi uma coisa exemplar, assim, foi afrontoso.
Restaurante japonês que fez festa de swing lança prato chamado suruba.
Eles são muito afrontosos, velho. Eles não se contentaram em quase levar um processo.
Eles estão rindo na cara do perigo, velho.
Pra caralho.
O restaurante japonês de Curitiba, que organizava festas de swing, está lidando com a polêmica de maneira bem humorada. Kenji Mitsunari, proprietário do Izakaya Ryotan, lança um prato chamado suruba de gyoza, no qual os clientes poderão comer os pasteizinhos orientais à vontade. Ele também vai incluir no cardápio a orgia gastronômica, um menu degustação com entrada, porção, prato principal e sobremesa. O empresário se comprometeu a doar parte do lucro desse prato a uma instituição que auxilie no combate do coronavírus. O caso ficou conhecido após o perfil Brasil Fed Covid no Twitter revelar fotos de uma das festas com casais sem roupa em cima das mesas e nos espaços onde os clientes costumam fazer as refeições, e provocou indignação nas redes sociais. Além dos novos pratos, Mitsunari postou um pedido de desculpas no perfil do restaurante do Instagram, de acordo com o site Tribuna do Paraná. Abre aspas. Realmente errei. Fui responsável, mas acredite, não sou uma pessoa ruim ou excessiva. Fecha aspas.
Eu tenho uma situação que eu...
Quanto tempo esse restaurante está envolvido em uma nova polêmica de aglomeração?
Eu tô pensando, desde o começo do episódio, desde que eu li essa notícia no começo da semana aí, tentando estabelecer um comentário, mas eu não consigo, velho.
Cara, é aquele meme do que o cara tá indo pro trabalho assim, pensando, tipo, porra, suruba na pandemia no restaurante.
Aí ele tá no ônibus, aí ele, puta que pariu, aí ele tá deitado na cama. Cara, eu não consigo estabelecer um comentário, velho. Então, vou só resumir pra vocês. Um restaurante japonês em Curitiba fez uma festa de swing em plena pandemia, tirou uma foto, postou no Instagram, poucos dias depois lançou um prato chamado suruba. É isso, velho. É.
Um menu de degustação chamado
orgia. É isso, cara. Eu não tenho o que falar. É isso. Às vezes... Tem,
o Brasil tem gente sem palavras, essa é verdade.
Como diz um conhecido, tô popotizado, velho. vamos pra próxima, algum comentário? Eu não consigo saber o seu comentário sobre essa notícia, de verdade.
Eu fico muito triste, de verdade. Porque a gente tá fazendo piada, mas lembrando que, como disse ou Marcelo Matheus, não lembro, estamos com mais de 1000 mortes por dia, sabe?
Sim.
Então eu fico muito triste. Eu sei que é um negócio tão
que
absurdo,
é cômico.
Que
beira
piada. Mas ainda é muito triste. E...
é, tipo, a questão da suruba no restaurante, a gente quer fazer suruba no seu restaurante, limpa tudo depois e abre no dia seguinte. Mas, porra, A gente tá na pandemia, velho.
Isso. O cara mais prático do mundo. Limpa tudo e fábrica.
E o cara peço desculpa, mas ele se orgulha do que aconteceu, tá ligado?
Sim,
lógico, ele lançou um prato depois, é exato, e o cara se orgulha.
Isso mostra o quão mau caráter esse tipo de empresário é. Então, Keiji Mitsunari, você é um
boa. Gostei. E não vai usar esse comentário pra você criar um prato, hein, Keiji? Vai criar um prato de uma pau no cu, isso é foda. Pela índole do cara, vai saber do jeito que ele é foda, sei lá, né? Vamos aí.
Pode ler a 11.
Eu falei, é que eu tentei estabelecer tudo em ordem cronológica e aquela era um dia depois da 11. Foi burrice.
Então, voltando aí pra revista Menu, que é uma notícia
genial,
que abalou, inclusive, a minha fé no ser humano. Mas nossa, vamos lá, ler.
Muito.
O governo Bolsonaro gastou 15 milhões. Eu vou repetir. 15 milhões de reais. Só com leite condensado em 2020. Levantamento divulgado pelo site Metrópolis. Para quem não sabe, Metrópolis é um jornal ali de Brasília, tá? Na última segunda-feira, dia 25, especificou os gastos do governo federal na gestão Jair Bolsonaro. Sem partido. Nós temos um presidente que não tem partido. Com compras de alimentos em 2020. De acordo com os dados, disponíveis também no painel de compras do Ministério da Economia, todos os órgãos do Executivo gastaram mais de 1,8 bilhão em compras, incluindo itens considerados estranhos para compra em larga escala. Só de leite condensado, o governo gastou R$15.641.777,49. Apesar do alto valor, o gasto foi menor do que registrado em 2019, primeiro ano de governo, quando foram pagos 26 milhões no produto. Itens como uva passa, 5 milhões, barras de cereal, 13,4 milhões, ervilhas em conserva, 2,4 milhões, e iogurte natural, 21,4 milhões, também foram vistos na lista, que possui ainda vinhos, carne defumada, chantilly e até mesmo 2 milhões em
chicletes. Assim, cara, eu consigo entender, mas a gente também, ó, porque não. Não é essa situação. Porque eu queria só falar assim, porque da primeiro momento, quando você lembra, você fala, caralho, os caras fizeram a festa do leite condensado lá no palácio, mas não é só, são os órgãos todos executivos, né? Então inclui muitas outras coisas, festa do exército, os caras. Não deixa de ser um valor absurdo, eu só queria colocar esse ponto aqui antes, pelo amor de Deus, não tô defendendo ninguém, não.
Sim, só vamos deixar a notícia certa.
Pra não meter o louco, porque tem muita coisa pra gente falar mal desse filho da puta aí. Mas essa aí não necessariamente é tudo isso, beleza? Mas não deixa de ser um absurdo. Vamos lá, comentários.
Cara, meu único comentário sobre. Porra, velho.
Posso fazer o meu primeiro? Deixa eu fazer o meu primeiro. Quanta comida que não dá pra estragar com 5 milhões de reais em uva passa, velho?
Aí eu vou ter que discordar. Mas tudo bem.
Eu concordo.
Não, esses caras fizeram coleção de tatuagem do Big Big, aquelas tatuagens que você bota 2 milhões de chiclete, velho. Puta que pariu, bateu todas as coleções. Não, cara,
aí você faz campanha porque não tem dinheiro pro auxílio emergencial. Você não pode, tipo, tirar nada de imposto porque o país tá quebrado. E aí você gasta. Velho, eu não vou nem falar do 1,8 bilhões, vamos falar dos 15 milhões em leite condensado.
E ano passado foram 26, beleza.
Velho, 15 milhões. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. Eles gastaram 15 milhões em leite condensado, velho. O Brasil tem 10 milhões de pessoas vivendo em situação de fome. E eles gastaram 15 milhões em leite condensado.
Haja leite moço, hein, velho.
E o país tá quebrado? E não dá pra fazer nada pelas pessoas em situação de pobreza? Cara, tá aí, ligado? Só não vê quem não quer ver e quem tá se forçando a não ver, velho.
Eu consegui ver poucas falas do presidente eleito do Brasil sobre esse caso do leite condensado. Ele disse que no governo anterior gastaram mais com leite condensado. Eu particularmente não vi e não acredito em nada que ele fala. Então eu teria que fazer uma pesquisa.
Estava errado também.
Não interessa se um tá errado ou não. Se gastou, os dois estão errados. Exato. E a situação é a mesma, tipo. É independente, sim. Tipo, o governo anterior ter feito certo e errado, não tem desculpa pra ele.
E o segundo que eu achei uma afronta é, recentemente ele faz essas lives escrotas do Facebook, E aí ele colocou duas latas de leite condensado na mesa.
Ah, e ele falou, e ele também deu aquele discurso escroto lá no meio de uma festa lá, que mandou enfiar no cu, né, pra imprensa. Ah, filho, não tem mais o que comentar, velho. Pra mim isso é... Pra mim só resolve pendurado de cabeça pra baixo na praça pública pra ser apedrejado. Pra mim só resolve assim. Não tem outra. Ah, ser preso, vai ser preso. Pra mim, velho, não tem bagulho de ser preso mais. É praça pública, apedrejamento.
Ah, e só pra terminar isso, ó, os absurdos. Nos dias seguintes, após sair essa notícia, esses dados estavam todos no. Portal de Transparência.
Tiraram,
e por algum motivo o Portal de Transparência passou dias tipo, offline. Cara, isso é censura. Isso é simplesmente censura que o governo dele faz desde o começo. E a imprensa, muita parte dela, é reticente em admitir
Polivente.
Isso.
Oh, sabe que eu fico muito surpresa, Ricardo? É, você é cozinheiro, os outros convidados são cozinheiros. E normalmente eu vejo a postura de cozinheiro meio que tendo um filtro na fala. Porque a maioria dos clientes são pessoas, são eleitores do Bolsonaro que defendem o Bolsonaro até hoje. Eu fico surpreso de você fazer isso em praça pública aí, tá registrado.
Ah, sabe o quê?
Eu acho legal.
Eu vou falar, posso dar a resposta que eu vou falar, bem, o que eu acho aqui? Pega eu, velho. Acho ruim, pega eu. Eu não sou dono de restaurante. Eu não sou nada, velho. Quem que...
E mesmo se fosse, a posição
pega
seria
eu,
a mesma.
Véio. Tá achando ruim? Vai lá me xingar no Instagram lá. Pronto. É isso. Tem que falar a verdade. Fico independente. Só quem tem que achar ruim, que achou ruim. Aí quem vai que eu vou ligar a opinião são os nossos apoiadores, nossos lindos apoiadores do apoia.se/marchaipodcast. Não foi essa pessoa, não é a pessoa que eu me importo, que eu tenho um carinho, sinceramente.
Eu vou falar por mim, mas eu sei que o Ricardo concorda. Olha os fogos já, vai começar. É, eu vou falar por mim, mas sei que o Ricardo concorda 100%. Mesmo se a gente fosse chefe, se a gente tivesse um restaurante, cara, uma coisa que eu penso muito é o público-alvo que você quer atender. E, sinceramente, eu tô cagando pro público-alvo eleitor desse desgraçado, tá ligado? É até um prazer que essas pessoas não frequentem um restaurante que possivelmente eu possa ter um dia por causa das minhas opiniões. Velho.
E pega eu, é isso aí.
Eu acho muito ousado e muito louvado.
Imagina,
parabéns.
Que é isso, só tô fazendo o mínimo do mínimo.
Ladrões fazem arrastão no restaurante da chefe Paula Carosella. Notícia da Revista Menu do dia 28 de janeiro. Dois criminosos invadiram na noite dessa quarta-feira, dia 27, o restaurante Arturito da chefe Paula Carosella, que recentemente anunciou sua saída do reality show Masterchef Brasil, onde atuou durante 6 anos como jurada. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes renderam funcionários e clientes e recolheram objetos de valor de ao menos 15 pessoas, além de uma boa quantia em dinheiro. Os policiais cercaram o restaurante e conseguiram deter a dupla no local. Um dos assaltantes tentou fugir pela janela do endereço, mas não conseguiu, segundo informações do site da emissora Band. O dinheiro e os pertences das vítimas, como relógios, carteiras, celulares, anéis e correntes, foram recuperados e ninguém se feriu. Um revólver carregado também foi localizado e apreendido. Ambos os ladrões já tinham passagem por roubo.
É. Eu coloquei essa. Acho muito triste a notícia, mas eu coloquei especialmente para contar uma história que aconteceu recentemente aí. A gente estava no restaurante um domingo à tarde. E entrou um cara, assim, o cara entrou tipo sem falar nada, o cara entrou e sentou na mesa, doidão assim. E ali é uma região que costuma ter umas pessoas que são usuárias de droga, né, coisa normal. E aí o cara sentou e entrou. Aí o menino que trabalha com a gente, abraço pra ele, Renanzinho, ele falou assim, ó, ficar de olho naquele mano ali. Aí ele tava sentado, e aí ele falou que o cara jogou a blusa e tentou pegar a bolsa da mulher que tava sentada do lado. Olha essa situação. Aí que o Renan. Olha as ideias do Renan. Falou assim: vou pegar uma faca e vou começar a afiar aqui na frente dele pra ele ficar em choque. Juro que isso aconteceu, velho. O cara, ele não começou a afiar a faca vendo o cara, velho. E afiando a faca. Pegou o facão e começou a afiar na frente. Foi caralho, velho. O Renan é muito doidão, velho. Aí o cara, tipo, saiu. O cara, tipo, pegou, foi no banheiro e foi embora, assim. Mas, puta, foi a situação. Foi caralho. O Renan é doidão, velho. Da hora demais. É, mas isso acontece. Coitado aí da situação. fico triste por todo mundo que passou por isso na Universidade de São Paulo.
Eu só queria ressaltar a parte: um dos assaltantes tentou fugir pela janela do endereço, mas não conseguiu.
Muito esqueceram de mim, né, cara? É isso. Kelly, algum comentário? Por favor.
Eu fico triste porque a gente já tá lidando com tanta merda durante a pandemia. Essa, né? A Paola já tá lidando com tanta merda. Porque não deve ter sido fácil essa decisão de sair de uma grande emissora, do canal aberto. Tenho certeza que ela foi muito questionada, no sentido de, será que você está fazendo a coisa certa ou não? Ela teve muita coragem de assumir e sair. Vamos para o YouTube, independente do que aconteça no GNT. Ela está ali se mantendo fiel aos seus valores, ao seu próprio discurso, que ela, né, defendia no programa, e essa merda acontece no restaurante dela. Então eu sinto muito, assim.
Me sinto muito, fico extremamente triste, mas eu contei essa história sem tentar diminuir a situação. Foi complicado mesmo. Muito.
Muito triste, muito. Tipo, caralho, mano.
É, no meio de tanta merda, né? Tem dentro dessa situação pra.
Tipo, dá uma pausa, maluco! Sabe? Vai roubar a gente Globo.
É, vai
lá,
isso. Vai no Dir Macedo lá e leva a casa dele. Né, não?
Isso, entra na porra do culto e pá, faz o rapa.
Mas
naquela
ali,
caralho. Foda.
Eu também achei complicado demais. Vamos fechar, tentar fechar em alto astral? Porque essa eu coloquei uma pra dar uma quebrada no final, porque. Puta que pariu, hoje foi pesado o calor, as notícias tudo uma bosta. Vamos aí.
Vamos lá.
Vai!
Homem rouba ambulância e é preso em drive-thru nos Estados Unidos. A notícia não é da revista Menu, deve ter sido traduzida pela revista Menu e foi publicada no dia 28
Isso,
de janeiro.
Isso, provavelmente.
Pessoas com fome podem ficar desesperadas. Olha esse começo de texto, que coisa maravilhosa. Parece ter sido um caso de Renaldo Deschum Leonard, 36 anos, morador da cidade de Houston, no estado do Texas, Estados Unidos. Ele roubou uma ambulância e uma das primeiras coisas que ele fez foi passar no drive-thru de uma unidade da rede fast food Jack in the Box. De acordo com o Departamento de Polícia de Houston, Leonard roubou o veículo enquanto os paramédicos estavam do lado de fora atendendo uma emergência. Ele subiu na ambulância e saiu dirigindo com as luzes ligadas até o drive-thru. A polícia local não teve dificuldades para rastrear o ladrão e encontrá-lo enquanto fazia um pedido. As autoridades não revelaram o que ele pediu para comer. Que pena, né?
Eu queria saber o que ele estava tão desesperado assim para pedir, velho.
Pode ser, Matos.
Preso sem oferecer resistência e é acusado de roubo. De acordo com o canal de TV texano Kiro 7, sua fiança foi estipulada em $100,000, cerca de R$540,000. Pronto, agora
não,
você pode falar,
assim, eu fico impressionado a audácia de uma pessoa dessa. O cara me rouba uma ambulância e vai pegar um Mac, velho. Que não é um Mac, eu sei que não é um Mac, mas o cara vai pegar um quarteirão com a Coca, velho. O cara é a audácia do...
Ah, assim, ligada, isso é um detalhe. Tava com pressa.
Eu sinceramente, tá difícil de comentar as notícias hoje, porque é uma coisa tão absurda.
Não dá pra defender
o mandato. O cara, porra, leva pra casa, tá ligado? Porra, roubei o negócio. Leva pra casa.
Essa notícia lembrou uma que eu vi no Twitter, acho que foi essa semana. Nem sei se é verdade, mas tava lá. O cara fugindo da polícia foi preso porque parou pra fazer carinho no mato. Eu entendo
não,
ele.
Foi justificado.
Não, eu só tenho a pensar que é nóis. Ele deve ser advogado e tal.
É, mas é isso. Puta.
Bem, ele é diferente desse filho da puta em Curitiba do restaurante japonês. O cara está em sã consciência. Ele deve ser nóis.
Eu fico pensando assim, puta que pariu. Pelo menos ele deve. Será que ele conseguiu comer a comida? É uma questão que fica na minha cabeça aqui. Será que ele conseguiu comer?
Será que deu tempo?
Torço por ele, que ele ter terminado a refeição, pelo menos ter ido com a barriga cheia pra prisão. Bom, vamos fechar, porque eu tô sinceramente aqui, se eu passar mais meia hora aqui, eu vou virar uma poça de água no chão, velho. Vamos fechar. Hoje não vai ter. Não vai ter a dica cultural, porque eu não estou em condição de ver nada na TV. Sabe o que eu tô assistindo agora? Minha dica cultural, vou lançar minha dica cultural. Todo mundo odeia o Chris, tá na Amazon Prime, assista a melhor série que existe. Todo mundo odeia o Chris, é a melhor série que tem. Essa é a minha dica cultural.
Nova temporada de
Nova temporada de Cobra Kai. Já deram essa dica, inclusive, hein? Muito boa. Eu não gosto. Eu não gosto. Pessoalmente, não gostei. Mas é porque eu acho que eu não tenho essa nostalgia do Karate Kid presa em mim, entendeu? Então, mas não...
Comigo também assim.
É, foda-se. 100%, cada um com a sua opinião. Marcelo, alguma dica cultural pra mim? A dica é essa. É Todo Mundo Odeia o Chris.
Eu não tô sem condições. Eu não tô assistindo nada. Eu não tô conseguindo assistir.
É, final
nada,
da Libertadores. Vai ser daqui 40 minutos.
Essa é a dica
cultural. Ó, não deixe... Kelly, seu recado final, que hoje eu tô assim... Eu não tô conseguindo ter a dicção pra coordenar o programa aqui. Que eu... Sério, não tá entendendo.
Vá. Pode comigo.
Por favor.
Eu queria agradecer, então, a quem ficou aqui com a gente até o fim dessas notícias bizarras. Lembrando que a leitura dessas notícias é mais para a gente causar reflexão do que qualquer tipo de agressão gratuita. Por favor, vejam que algumas opiniões e palavras, a gente quer que você conecte o lé com o cré. A gente falou, tipo, isso faz sentido? Sim ou não? Por quê? E a gente quer saber da sua opinião. Você pode registrar lá no site ou também no Instagram do Marche Sai. Eu sou Kelly Stein. Pra quem não lembra, tá chegando agora. Eu sou uma convidada, não, tenho a honra...
Participante de ser fixa, por favor.
Meu, muito foda isso, porque eu amo gastronomia. Sempre tenho opiniões fortes sobre esse mercado e nunca tive um espaço pra falar. E aqui eu tenho. Mas também gostaria de convidar todos a ouvir o meu podcast sobre cafés. Então, o nome dele é Coffia. COFFEA, disponível no Spotify. Tem também o site www.portalcoffia.com, onde você vai não só saber sobre café, mas tudo que envolve esse universo, as pessoas, se as pessoas fazem café, vivem por café, para o café, a gente vai falar. Então, um dos últimos episódios que foram sucesso de audiência é explicando sobre a relação entre o trabalho escravo e café aqui no Brasil. Fica aí o convite. O Coffia também é mídia independente, ou seja, depende financeiramente dos ouvintes. Obrigada pela escuta e partiu para o próximo.
É isso,
plantão.
Muito bom, muito obrigado pela finalização do episódio. Kelly, nós recomendamos mais do que fortemente ouvir, não sei como eu ia falar leitura, mas não é leitura. Que vocês ouçam o Coffia. O último episódio, inclusive, eu fiquei sabendo aí, acabei vendo que é com a Gina Carato, tá também lá com você na gravação, né? Um abração pra ela, super gente boa, também já gravou com a gente.
A Gina Carato gravou um episódio
em Pernambuco, Café em Pernambuco. 17. Não, é antigo, então, desculpa, falha minha. Mas eu vi uma repostagem que você fez, acho que episódio 17, eu tô errado, 16, uma coisa assim.
Foi maravilhoso, porque eu estava em Recife quando aconteceu o primeiro turno e o Bolsonaro foi para o segundo turno. Então, todos nós, eu e mais duas convidadas, a Lidiane também, estávamos muito à flor da pele. Então, é um dos episódios mais lindos.
Um descarrego, assim, de... Boa, foi. Show de bola.
Foi.
Então, Marcelão, seu recado, seu abraço. Um abração.
Cara. É isso aí, galera. Obrigado, tchau, abraço, até o próximo.
Muito bom recado do Marcelo.
Minha cabeça show já tá
bola,
no jogo,
show de
não
bola.
Tô conseguindo mais pensar.
Então,
não
ó, fica o meu abraço. Não esqueça de ouvir a gente também no Spotify, no Castbox, em todas as mídias aí que a gente tá presente. Siga no Instagram, apoia a gente lá no Apoia-se, no Twitter. Um abração, até semana que vem. Tchau, que eu não tô mais aguentando o calor aqui. Tchau!
Tchau!
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira.